bem-vindos. Hoje vamos olhar para uma tensão que todos sentimos, acho eu. Aquela coisa entre, vá lá, o valor que damos aos bens materiais e, por outro lado, a busca por algo mais profundo na vida.
Exato. Um sentido maior.
Sim, e temos umas fontes litúrgicas ótimas para isso. Temos uma parábola do Evangelho, uma reflexão do Coelete, o Eclesiastes, e ainda outra passagem bíblica.
Fontes bem interessantes.
Sim. O nosso objetivo aqui é tentar perceber as ideias-chave destas fontes sobre o que é que realmente, o que é riqueza, o que é que tem valor. Pronto, vamos lá ver isto mais a fundo.
Vamos a isso.
Olha, a primeira coisa que salta à vista, pelo menos para mim, é um alerta. Tipo, os bens materiais não deviam ser os deuses que nos guiam.
Uhum. A bússola da vida, digamos assim.
Exato. E a parábola do Evangelho, aquela do o rico insensato, é mesmo gráfica, não é? Mostra um tipo completamente focado em acumular só para ele e, no fim, é chamado de louco.
É chamado de louco, sim. E é interessante pensar porque, segundo o texto, a loucura aqui parece ser esquecer o que realmente dá sentido à vida. É pôr a segurança toda em algo que, no fundo, é passageiro, é frágil.
Os bens acumulados.
Exatamente. O fascinante para mim é como essa história tão antiga já criticava essa ilusão de controle que a riqueza material parece dar.
Quase uma ansiedade de posse, não é?
Pois, uma ansiedade que pode tapar os olhos para outras coisas importantes.
E essa crítica à futilidade de só acumular, isso ecoa muito na primeira leitura no Coelete.
Ah, o Coelete. Esse é um livro potente.
Sem dúvida. É conhecido por aquelas reflexões sobre o sentido disto tudo, às vezes até um bocado desconcertantes. Ele pergunta mesmo, para que tanto esforço a juntar coisas, se no fim parece tudo...
Vaidado, fumo, é a palavra que ele usa. Vaidade das vaidades.
Exato. É aí que fica bem interessante.
Mas atenção, o Coelete não é para ficarmos deprimidos, acho eu. Essa constatação do sem sentido da acumulação, da vaidade, funciona mais como um patamar.
Um ponto de partida.
Sim, um ponto de partida. É reconhecer que o material não cheira e isso pode impulsionar-nos a procurar algo mais. Um sentido último. E as fontes sugerem que isso está numa ligação com o divino, com outros valores.
Entendido. Liga só o que dizias antes. Se a segurança material é ilusória, onde é que está a verdadeira segurança?
Precisamente. A crítica não é tanto aos bens em si, mas à prioridade absoluta que lhes damos. Colocá-los no centro de tudo.
Percebo. E essa ideia de procurar algo mais? Mais duradouro? Isso parece encaixar bem com a segunda leitura que temos. Fala de uma identificação com Cristo. O que é que isso quer dizer na prática, segundo o texto?
Sim, há uma ligação clara. Essa identificação é apresentada como um processo de transformação.
Transformação.
É. Adotar as prioridades e os valores de Cristo. E isso implica, claro, largar as obsessões, os tais deuses que nos prendem, como a fixação nos bens materiais. Mas não é só isso. O texto fala de um renascer contínuo.
Um renascer contínuo. E soa a algo diferente de uma mudança feita uma vez e pronto.
Exatamente. Não é um destino, é um caminho. Leva à ideia do homem novo.
O homem novo.
Sim. Não é atingir a perfeição final, mas entrar numa dinâmica constante de mudança interior. É um esforço para alinhar o que fazemos e o que valorizamos com esses valores mais espirituais, para nos tornarmos mais imagem de Deus, como diz o texto.
Uhum.
Implica uma mudança de foco, percebes? Do ter para o ser, do acumular coisas fora para cultivar coisas dentro. É o oposto da mentalidade do rico da parábola, que só pensava nos celeiros.
Entendo, entendo. Portanto, resumindo, estas leituras põem-nos perante uma escolha, não é? O foco na riqueza terrena que se mostra insegura, passageira, ou investir num tesouro celestial, algo com valor intrínseco, permanente.
Exatamente.
Vimos a loucura da acumulação no Evangelho, o Coelete a questionar a vaidade dos bens, e depois o convite a esta transformação contínua, a ser homem novo. Então, que ideia principal é que fica disto tudo?
Olha, a ideia forte que parece emergir é que estas fontes não estão a dizer que ter riqueza é mau em si. O problema é a ansiedade. de acumular é a prioridade cega que isso cria. O que elas propõem é um reajuste radical de prioridades.
Certo.
E pensando nisto, fica talvez uma reflexão para quem nos ouve. Se o verdadeiro tesouro, como estas fontes sugerem, não é algo que se tem, mas algo que se é, ou que nos tornamos, como na ideia do homem-ovo, que tipo de bens? Não materiais, sei lá, relações, conhecimento, caráter, experiências com significado, é que podem ser o nosso verdadeiro tesouro, pessoal, hoje. E mais importante, talvez, como é que podemos ativamente, no dia-a-dia, cultivar esses tesouros? Como resistir àquela lógica dominante do ter, ter, ter? É uma questão para pensar.